11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, tudo 11 agora, né? Às 8h11 tem 11 minutos e faltam apenas 11 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o time do 11 Minutos Esporte Clube faz uma verdadeira prova de revezamento nesses dias que antecedem as Olimpíadas. Quase toda a equipe que segurou a onda na semana passada passou o bastão para a gente aqui. É. O único remanescente é o vascaíno Wellington Araújo, que comanda a mesa de áudio do estúdio. Né? Teve na semana passada e não teve esse negócio de passar o bastão, não. Veio essa semana para ficar com a gente, tá certo. É por isso que o seu Vasco tá bem no campeonato. Ganhou de novo o Wellington Araújo? Fala, ganhou de novo? Rapaz, o negócio tá muito sério. Bom, o Wellington Araújo, que não perde uma, comanda a mesa de áudio do estúdio. Na produção temos um Anderson Mendanha renovado depois de merecidas férias. Ele saiu e o Palmeiras dele era líder do Brasileirão e milagre dos milagres, o Mendanha voltou e o Verdão continua na liderança. Mas perdeu, né? Perdeu, mas continua na liderança. E a nossa mesa de comentaristas é formada, segundo texto aqui, pela rubro-negra Marcela Diniz. É isso mesmo? Confere?
Ai, vale, uai. Confere. Essa semana pode ser. Toda semana tem um time diferente aqui.
Tá certo. A Marcela Diniz, que não percam ouvintes, hoje vai explicar a lei do impedimento, a regra do impedimento, né? A Marcela vai explicar tudo aqui pra gente. Você
aguarda
não
aí,
sabe,
Sandro.
Aguarda, Sandro, que hoje a Marcela vai explicar. E quem também está com a gente na mesa de comentaristas é o colorado Thiago Medeiros. O time dele não vem fazendo assim um campeonato dos sonhos. Mas, bom, pelo menos parou de perder, não foi, Thiago? Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Gisiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Bom dia, companheiros aí do 11 Minutos. Realmente, pelo menos estancou a sangria das derrotas. Conseguiu um empatezinho lá com a Ponte Preta. E vamos ver o que vem pra frente.
Bom, tá certo. Nós falamos no início que estamos a poucos dias das Olimpíadas e o comitê organizador registra um aumento da procura pelos ingressos que dão acesso aos locais das competições.
É verdade, Gisiel. Por exemplo, na quinta-feira passada não teve para quem quis. 100 mil bilhetes, inclusive para as disputadas cerimônias de abertura e de encerramento, foram colocados à venda no site Rio 2016 e se esgotaram poucas horas depois.
Mais de 4 milhões de ingressos já foram vendidos e a Lei Geral das Olimpíadas, aprovada pelo Senado, regulamentou a regra da meia entrada.
Idosos com mais de 60 anos, cadeirantes, obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida tem direito ao desconto de 50% em todas as categorias de preços.
Já para os estudantes, a meia entrada vale apenas para os assentos com menor preço. E o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explica quais tipos de identidades estudantis vão ser aceitos para que os alunos tenham direito ao desconto nos ingressos.
Ocorrerá mediante a apresentação de carteira de identificação estudantil nos termos do regulamento expedido pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e pelos Diretórios Centrais dos Estudantes, o DCE.
Bom, vamos falar com o Thiago Medeiros, mais conhecido também como o rei dos ingressos da Rio 2016. O Thiago, inclusive, vai para o Rio de Janeiro.
Ah, é?
Tudo certinho, tudo nos conformes e na mala, talvez dê excesso de peso exatamente por conta da quantidade de ingressos. Você
é
utilizou
mesmo
também a minha entrada? Não, né, Thiago?
Sim, utilizei, Gisiel, até porque faço faculdade e devido a isso tem a carteirinha justamente, uma das que citou o senador, aí na Sonora, e por conta disso, vários dos meus ingressos são de meia entrada.
Olha, deu então uma economia boa aí, né? Porque eu dei uma olhada aí na sua carteira de ingressos, tem muitas modalidades. Você já fez aí mais ou menos uma estatística de quantas modalidades você vai assistir em loco, ao vivo?
Quantas modalidades? Olha, são várias. Eu priorizei, claro, o basquete, que é o meu esporte preferido, mas aí tem diversas outras, vôlei, futebol aqui em Brasília, tem jogo em Brasília também, ginástica artística, rítmica, natação, canoagem, judô, enfim, diversos esportes aí que a gente vai estar conferindo.
Tá certo. Marcela, você vai para as Olimpíadas ou vai assistir só pela TV?
Vou assistir pela TV. Vou fazer minha pipoquinha em casa mesmo, vou ficar lá curtindo as minhas modalidades favoritas. Ginástica. Eu adoro a ginástica brasileira.
Ginástica é bom demais, né?
Aquele nado sincronizado. Agora eu vou acompanhar remo também.
Aham. Né? Marcela, como é que tá as suas aulas de remo, Marcela?
De vento em popa. Vou há 2 meses por causa do meu pé.
Aí tá certo.
Você lembra, né, que eu quebrei.
Exatamente, quebrou o dedo, pé. Aí
Tô tendo que ficar parada, não vai dar para ir para as Olimpíadas esse ano, infelizmente. Vai ficar para
a
próxima.
Bom, a partir de agora a gente vai ter muita notícia de Olimpíadas, inclusive durante o período olímpico, 11 minutos vai ser diário, exatamente para a gente trazer a cada dia o desenrolar aí das Olimpíadas, com a participação, inclusive, dos nossos enviados especiais ao Rio de Janeiro, o caso aí do Thiago Medeiros, que vai estar lá no Rio de Janeiro. Agora a gente começa a Vila Olímpica a ser habitada com uma notícia chata, né? A delegação da Austrália disse que não vai utilizar os equipamentos da Vila Olímpica, os apartamentos, pelo menos até os problemas que foram registrados lá serem resolvidos. Foi uma notícia, assim, anticlímax, né, Thiago?
É verdade, né? Bem no dia da abertura aconteceu esse problema aí, mas agora a coisa parece que já melhorou lá pelos lados da Vila Olímpica. A própria Austrália já prevê que vai ocupar o prédio na quarta-feira, porque os reparos já estão sendo feitos. E a delegação da Itália também informou que vai trabalhar por conta própria para finalizar os seus apartamentos lá na vila. Então, realmente, uma falha importante aí de organização, né? Porque estamos a poucos dias dos Jogos e o que se esperava é que no dia da abertura da Vila Olímpica já estivesse tudo pronto, né, para entregar para os atletas. É como se a gente chegasse no ginásio para assistir o jogo e ainda tivesse em construção as arquibancadas, não pudesse sentar na arquibancada porque ainda não tem a cadeira lá, né? Então, realmente, foi uma situação ruim, mas espera que seja, pelo menos, melhorada aí nos próximos dias.
É verdade. Ficou chato porque, né, ficou aquela coisa de, mas tiveram tanto tempo para preparar e ainda não prepararam, e aquela imagem dos atletas saindo da Vila Olímpica com suas malas indo para hotéis enquanto outros estavam chegando. Mas a gente espera que realmente tenha sido somente um soluço e que esses problemas sejam resolvidos e os australianos voltem aí para a Vila Olímpica. Com relação à questão das Olimpíadas ainda, Thiago, tem uma curiosidade com relação à questão da logística que vai ser feita. Você, por exemplo, como é que preparou a sua logística aí para acompanhar os Jogos Olímpicos aí no Rio de Janeiro? Você vai ficar em Deodoro, na Barra, vai ficar em Copacabana? Como é que você preparou isso?
Para quem conhece um pouquinho do mapa lá do Rio, Gesiel, as competições vão ocorrer em 4 polos, né? Vai ser na região da Barra, vai ter a maioria dos esportes na região da Barra, alguns esportes na região de Copacabana, outros esportes na região do Maracanã e outros esportes na região de Deodoro. E são 4 regiões relativamente longe entre si. Então, a organização recomenda que o deslocamento entre os locais de esporte seja feito de transporte público, metrô, trem, BRT e ônibus. E vai ser assim que a gente vai fazer, principalmente quando eu vou ficar na Barra, próxima à maioria dos jogos, à maioria dos esportes, e quando eu tiver que deslocar para outro lugar, vai ser de transporte público, na linha 4 do metrô, que deve ser inaugurada agora, e também pelas linhas de BRT, que atendem toda a cidade, linhas especiais que vão justamente ligar os pontos onde vão ter jogos, e também as linhas que já atendem normalmente a população do Rio de Janeiro.
Então, a vibe aí vai ser realmente utilizar o serviço público, né?
É isso aí.
Até porque não vai ter, praticamente como vão ser muitas pessoas indo para os locais de jogos, praticamente não vai ter local para estacionar carro. Então é muito difícil ir de carro para os locais. Então a recomendação realmente é que se vá de transporte público.
Ok, vão ter jogos fora do Rio de Janeiro, caso aqui de Brasília, no Mané Garrincha. Aliás, a Olimpíada já começa um dia antes da abertura oficial. A abertura vai ser no dia 5, mas no dia 4 já tem um jogo Brasil e África do Sul, aqui no Mané Garrincha, e onde a gente vai ter a oportunidade de participar também. Se você que é aqui de Brasília ainda não comprou ingresso, as bilheterias já estão funcionando ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Bom, mas vamos falar agora de bola rolando, vamos falar de Brasileirão. Eu vou começar em homenagem aí ao nosso amigo Wellington Araújo, falando de Série B, né? Porque ele está feliz da vida, porque o Vasco continua líder. E a tabela da Série B traz como 4 primeiros colocados, ou seja, os 4 que hoje, terminado o campeonato, subiriam para a Série A. Vasco com 35 pontos, o Ceará com 33, é apenas uma vitória aí, hein, Wellington? Tem que secar o Ceará e continuar fazendo bonito para evitar que o Ceará ganhe aí a posição do Vasco. O CRB, que aí sim vem fazendo um grande campeonato, o CRB vinha aí de 4 vitórias consecutivas, empatou, mas está fazendo realmente um grande campeonato. Um abraço aí para o pessoal de Alagoas. E o Atlético de Goiás, perdeu as duas últimas, mas ainda assim continua na 4ª posição. Essa seria a tabela hoje dos 4 primeiros da Série B. Os 4 últimos, Bragantino, Joinville, Tupi de Minas Gerais e o Sampaio Corrêa. A situação do seu Sampaio Corrêa não é boa não, viu, Marcelo?
É verdade.
O último que deu, colocado, oh, 12 pontos.
Oh, meu Deus.
Precisamos torcer mais. Você fica trocando de camisa também?
Rapaz, mas eu acho que é isso que está dando azar.
Aí complica a situação. Bom, mas vamos agora para a situação da Série A. Na Série A, o Palmeiras continua líder, embora tenha perdido para o Atlético Mineiro na Arena Palmeiras, naquele jogo das 11 horas da manhã de ontem, perdeu de 1 a 0, mas continua líder, Palmeiras 32. O Corinthians, que poderia ameaçar o Palmeiras, deu uma rateada e empatou com o Figueirense, e aí fica em segundo lugar. O Grêmio, depois de perder para o Sport na última, deu uma recuperada, e aí em terceiro lugar com 30 e o Santos com 29 pontos. A coisa está mais ou menos que consolidada ou ainda falta muita coisa, Thiago?
Olha, eu acho que ainda tem bastante água para rolar embaixo dessa ponte.
Só
aí,
a 16ª rodada, né?
É, realmente, porque inclusive já teve muita modificação do início do campeonato até agora, né? Então a tendência aí, até porque a janela de reforço fechou agora e muito jogador ainda vai estrear nos times, né? Então houve um levantamento aí de que mais de 30 jogadores em diferentes times do Brasil, da Série A, ainda vão estrear, né? Então os times vão mudar e consequentemente o desempenho deles também vai mudar para melhor ou para pior. E nós, com certeza, vamos ter mudanças aí nessa tabela, tanto em cima quanto embaixo, creio eu.
Eu acredito também, nessa eu estou com você, porque quando termina a famosa janela de transferência, que é exatamente aquele período que os jogadores têm limite para se mudarem para outros times, e os times se renovam, e os times praticamente viram, muitos deles viram um outro time, geralmente com um técnico novo, muda-se também o esquema tático, dá uma chacoalhada com relação à questão do marasmo, de quem vem perdendo, ou de quem não vem fazendo um bom campeonato, de, a partir daí, engatar. Então, é geralmente aquele ponto de inflexão no campeonato, onde muitas coisas que tem que mudar, a hora de mudar é exatamente aquela. Falando especificamente no seu Internacional, tá animado com um técnico novo? Esse técnico foi bom com a gente, né? Esse técnico foi bom pra gente.
Eu creio que vai mudar bastante o jeito do Inter jogar, né? Porque nós tínhamos o Argel como técnico, que é um técnico que privilegia muito a defesa, principalmente, e troca pelo Falcão, que é um técnico que privilegia principalmente o toque de bola e a imposição do time. Agora resta saber se o Inter vai ter time para adotar as táticas do Falcão, né? Para ver se os jogadores correspondem àquilo que o Falcão quer que o time faça. Vamos ver agora com o reforço do atacante uruguaio Nico Lopes, que foi o reforço que o Inter trouxe na janela, que veio lá da Udinese, da Itália, e vamos ver se agora a situação melhora e o Inter volte a ter atuações como teve no início do campeonato.
Até porque a próxima pedreira é contra o Corinthians no próximo domingo, né, Thiago? E aí vai ter que ter bala para gastar, né?
É verdade, vai ser complicado, Mas, da mesma forma, também é a chance do Inter mostrar que ainda tem bala na agulha, né? Que ainda almeja alguma coisa nesse campeonato. É um dos jogos mais interessantes aí da próxima rodada. A gente também vê aqui, por exemplo, o Santos, que busca permanecer no G4, recebendo o Cruzeiro, que está mal das pernas do Cruzeiro,
verdade,
né?
Perdeu ontem para o Sport. E vem assim numa sequência o Palmeiras, quando não perde, empata, e mais perde do que empata. Tá, inclusive hoje está na zona de rebaixamento. 17 é o Botafogo, 17 Botafogo, Figueirense, Cruzeiro, vice-lanterna, e o América Mineiro, que realmente complicadíssima aí a situação aí do América. E o Cruzeiro, de quem ninguém esperava isso, até pelos campeonatos que já fez. Marcela, há um momento mais aguardado do Conexão Senado. Explica a lei do impedimento.
Eita, especialmente aí pro Sandro, hein?
Pro Sandro. Sandro duvidou da sua capacidade futebolística, Marcela.
E a Ana...
Tá esperando...
Lá de Natal também.
Ela disse que... Marcela, explique aí que você é pra esses marmanjos, mostre pra esse povo que você sabe tudo sobre esse tal de impedimento. O que é esse tal de impedimento?
Então, impedimento... Né? Tá lá o jogo correndo, tal, né? E aí o espertinho do time corre lá pra frente pra só ficar esperando uma bola, pra tá numa posição meio injusta em relação ao time adversário que ainda tá correndo atrás. E ele fica lá na... é banheira que chama?
Sim,
é banheira. Na banheira, fica lá prontinho só pra receber a bola e fazer o gol? Não pode, é a lei do impedimento. Você tem ali a linha do outro time, você tem que ter jogador do outro time ali correndo na linha, só depois que você pode, que a bola pode ser lançada e você pega ela lá na frente pra fazer seu gol. Nada de ficar... É isso, não é?
Tiago Medeiros, você que também é árbitro.
Passei, Thiago.
Passou, Thiago?
Passou.
Pronto.
Claro que passou.
Rapaz, tá certo. É isso aí. Tá comigo mesmo. Futebol é comigo mesmo.
Tiago Medeiros, um grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Tá certo. Um forte abraço e até a próxima.
Um grande abraço, Tiago Medeiros. Marcela Diniz.
Viu?
Você se credenciou para o próximo 11 Minutos da próxima sexta-feira.
Obrigado. 8
horas.
Obrigada, Ana.
8h30 tá aí, então. A Marcela explicou com categoria o que é essa tal de lei do impedimento.